10:10 no horário de Brasília. É o CBN Cascavel, primeira edição que você está acompanhando. Você que nos acompanha em todo o oeste do Paraná, uma ótima terça-feira. Vamos juntos até às 12 horas. E eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o assessor de assuntos estratégicos da Prefeitura de Cascavel, engenheiro civil Fernando de Lemburg, para a gente falar, entre outros assuntos, sobre a audiência que acontece hoje no auditório da Prefeitura, audiência convocada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. De Lemburg, satisfação grande recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre importante nós podermos discutir assuntos da cidade com todos, né, os ouvintes, com os cascavelenses. E essa parte realmente é um assunto que eu acho que chama atenção, né, porque é um avanço que nós podemos ter tanto para Cascavel quanto para os municípios que são lindeiros, né, o município de Cascavel, e que tenham interesses comuns no crescimento.
E estou dando uma olhada aqui nas mensagens no WhatsApp, dizia mais cedo que o senhor estaria aqui para conversar conosco, e várias mensagens justamente fazendo referência a essa região metropolitana. Qual é a importância da região metropolitana? A região metropolitana não foi criada lá atrás, alguns já colocam aqui essa observação. O que precisa de fato acontecer? Como que caminha essa construção da região metropolitana?
Esse é um dado extremamente importante, né? Antes do Estatuto das Metrópoles, havia uma definição muito política das regiões metropolitanas. Tanto que em 2015 ou 2016, eu não sei exatamente qual foi o ano, foram criadas algumas regiões metropolitanas. Tanto Cascavel tem uma região metropolitana, Toledo também tem, por lei, uma região metropolitana, Umuarama, Paranavaí, eu não sei quais são todos os municípios paranaenses que foram contemplados, né, através de uma lei estadual como regiões metropolitanas. E isso está em vigor, mas nunca foi colocado em prática. E aí, em 2016, com a criação do Estatuto das Metrópoles, se criaram parâmetros, definições técnicas e claras para que uma região seja conhecida como região metropolitana e implantada, né, como região metropolitana. O IBGE fez um estudo e concluiu que no Paraná existem potencialmente 4 cidades como regiões metropolitanas. Curitiba, cuja região metropolitana já existe há muitos anos, né? Foi implantada na época do Lerner, prefeito, que era uma pessoa visionária, né? Sempre chegava muito à frente da maioria das pessoas, e implantou a região metropolitana de Curitiba. Mas as outras 3 são Londrina, Maringá e Cascavel. Isso baseado nos critérios estabelecidos no Estatuto das Metrópoles. Baseado nessa informação, o governo do estado criou um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho contratou empresas para fazer o PDUI, que é esse estudo, né, de implantação, de viabilidade da implantação das regiões metropolitanas das 3 cidades, Londrina, Maringá e Cascavel. E hoje é o coroamento, né, desse estudo. Começou com acho que 24 ou 25 municípios que compõem a região metropolitana de Cascavel naquela lei anterior, né, que sem o critério do Estatuto das Metrópoles, e todas elas começaram a participar desse processo para chegar num ponto de terem realmente consenso se é importante para um município pertencer a uma região metropolitana como Cascavel, falando especificamente da de Cascavel, ou não. E quais são os critérios? Um dos critérios é a proximidade, ou seja, que sejam municípios limítrofes à cidade-sede da região metropolitana. Um outro critério é o estudo de mobilização das pessoas. Entre, por exemplo, Cascavel e Santa Teresa, que é a cidade mais próxima de Cascavel e que já tem um processo hoje de conurbação. Conurbação é o quê? É o fato de, aos poucos, as cidades começarem a encostar uma na outra. E existe aí a dependência, primeiro geográfica, né, que a cidade vai começar a grudar, uma cidade encosta na outra e começam a ter problemas comuns de mobilidade urbana, problemas comuns de serviços públicos. Uma outra coisa que é extremamente importante, né, quando esses municípios têm essa troca de pessoas, né, para trabalhar ou para estudar ou para ir a algum serviço público de saúde, de educação. É isso que tornam os municípios próximos a ponto de terem, né, uma sinergia e transformá-los numa região metropolitana. A metrópole é o quê? É uma região de mais de um município que defendem interesses comuns. ou seja, uma cidade sede que em tese tem uma infraestrutura maior, passa a poder dividir essa infraestrutura com outros municípios que têm dependências comuns. Entrando num ponto um pouco mais polêmico, né? Eu particularmente entendo muito importante a participação de Toledo, não numa região metropolitana, mas numa contribuição comum de Cascavel e Toledo, porque existem muitos pontos de interesse comum. Existem pessoas de Cascavel que estudam na Universidade Federal do Paraná, em Toledo. Existem pessoas de Toledo que estudam nas universidades de Cascavel, que é um grande polo universitário, isso é um fato. Não são coisas que alguém determina ou não. Né? Cascavel hoje é um polo de serviços, é um polo de saúde, é um polo de educação. Ou seja, isso se construiu ao longo dos 70 anos da cidade.
Agora, Toledo não aceitou, é isso, de Limburg. Ontem, inclusive, a gente falava sobre esse assunto rapidamente, projetando para hoje essa nossa conversa, e um ouvinte de Céu Azul mandava a mensagem dizendo o seguinte: Toledo não vai participar porque ele viu a lista e nós divulgamos a lista com os 24 municípios. E ele fez esse questionamento. Ué, Toledo está fora? Por quê? Mas Toledo não aceitou participar, é isso?
Toledo não está na lista original porque existe, na mesma lei que criou a região metropolitana de Cascavel, criou a região metropolitana de Toledo.
Ah, ok.
Por isso ela não consta na lista inicial.
Ela tem lá a lista dela, digamos
assim,
também.
Tem a lista dela. O que acontece agora é que o Estatuto da Metrópole não contempla Toledo como região metropolitana, mas existe a lei. Então isso é um impasse que precisa ser ajustado. Mas eu falo como técnico, não como cidadão, eu não tenho nenhum interesse, né, assim, pessoal. Eu vejo que o crescimento da região, é importante que haja uma sinergia entre os municípios, porque a BR-467, embora sejam 40 quilômetros de distância, é um prato cheio, tem um potencial enorme para um desenvolvimento conjunto. Das duas partes, a divisa de Cascavel e Toledo fica próximo de Toledo. Então, se fizer um estudo conjunto de desenvolvimento, né, para a área de indústria, para a área de serviços, nesse eixo da BR-467, nós podemos ter ganhos muito grandes, não para os gestores, mas para as pessoas que vivem, né, em Toledo, que vivem em Cascavel, que vivem em Sede Alvorada, que é um pouco, né, meio do caminho. Então, esse trabalho conjunto em uma região metropolitana, independente de quem lidera, que não é a prefeitura de Cascavel e não é a prefeitura de Toledo que comanda a região metropolitana, é criado um órgão gestor, é como se fosse uma terceira prefeitura, e isso não comanda a prefeitura inteira.
Não é nenhum demérito para Toledo?
Não, não, pelo contrário, eu acho que é uma visão estratégica de futuro. E não existe a perda do poder. Existem algumas situações em que é necessário se consultar a gestão metropolitana, né, para que seja ajustado às regras da região metropolitana. Mas o prefeito de Curitiba, ele precisa se dirigir à gestão da região metropolitana para fazer algumas ações em Curitiba. Ou seja, não existe demérito ao prefeito de Curitiba se submeter a algumas decisões metropolitanas. Por quê? Porque o objetivo é o crescimento conjunto. Lá em Curitiba, muitas pessoas moram nas cidades próximas que compõem a região metropolitana e vêm todos os dias para trabalhar em Curitiba. Então, o transporte, né, nas cidades normais é intermunicipal, ele passa a ser um transporte metropolitano, com tarifas mais baixas, com facilidade de horários, uma simplificação bastante grande em relação à mobilidade das pessoas. Cascavel e Santa Teresa, por exemplo, já existe uma interligação no sistema de abastecimento de água. Cascavel tem uma capacidade de produção muito maior e a Sanepar já interligou Cascavel com Santa Teresa, lá tinha problemas de abastecimento. Ou seja, esse é um exemplo claro de você ter uma política comum. E não é toda, né, não é toda a gestão que é envolvida nisso. Os prefeitos, né, as prefeituras definem em conjunto dentro da região metropolitana quais são os serviços que vão estar afetos à região metropolitana. Pode ser mobilidade, pode ser transporte, pode ser meio ambiente, para você poder definir quais são as áreas, por exemplo, de mananciais para abastecimento futuro de água das cidades. Se você faz isso em conjunto com 4, 5, 6, 10 municípios, sejam quantos compõem uma região metropolitana, você passa a ter um trabalho, às vezes, muito mais técnico e muito mais efetivo do que se cada município tem que se preocupar com isso. Os municípios podem definir também uma política comum de tratamento de resíduos. Né? Você não precisa cada município trabalhar com aterro sanitário, com investimentos, com contratação de empresas. É possível que se faça um arranjo para que se tenha um ou dois aterros sanitários, por causa de distância ou coisa assim, mas com os investimentos feitos em conjunto. Uhum. E uma região metropolitana também tem a possibilidade de captar recursos específicos para regiões metropolitanas, tanto no governo do estado quanto no governo federal. Então, as audiências públicas muitas vezes são para que esses assuntos sejam esclarecidos. Existe, né, uma preocupação muito grande, e eu acho natural que os prefeitos tenham isso, dizer, não, mas agora vai ter alguém mandando na gente aqui. E não é bem assim, né? Uhum. Existe uma regra que precisa ser cumprida. Mas eu volto a insistir. Mas
essa regra vale para todos, inclusive para Cascavel, que encabeçaria.
Exatamente. E se o prefeito de Curitiba, que é a maior cidade do Paraná, nossa capital, uma cidade modelo para o mundo, participa disso, né, e se submete àquelas regras que foram estabelecidas para a região metropolitana de Curitiba, é porque existe um ganho para a população envolvida nessa região metropolitana. Uhum. E cá para nós, o objetivo dos gestores deve ser isso, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Ficou claro, realmente é um caminho que precisa ser percorrido. Ele é importante. Muita gente querendo saber quais são os municípios. A gente vai reforçar aqui. Então, no momento, são 24 municípios, né, que fariam parte desta região metropolitana de Cascavel. Anaí, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, se estiver errado aqui me corrija, Capitão Leandro das Marques, Catanduva, Céu Azul, Corbélia, Diamante do Sul, Formosa do Oeste, Guaraniaçu, Ibema, Iguatu, Iracema do Oeste, Jesuítas, Lindo Oeste, Matelândia, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Teresa do Oeste, Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste. A gente falava sobre aquela questão do limite, né, ou nas proximidades. Por exemplo, Matelândia já fica um pouco mais distante, não é?
A definição de uma cidade sede de região metropolitana tem que atender critérios do Estatuto das Metrópoles. Uhum. E nesse estudo que foi feito, as quatro que eu citei no Paraná são as únicas que hoje atendem esse estatuto da metrópole, que seriam Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel. Então, Toledo ainda não atinge esses índices estabelecidos. Eu não conheço todos os critérios, mas Toledo, dentro do critério do Estatuto das Metrópoles, não atinge esse patamar de se tornar uma sede de região metropolitana. Então, esse é o assunto. O que esses vários municípios que você citou, muitos deles não têm uma sinergia tão grande com Cascavel a ponto de viabilizar, por exemplo, um transporte metropolitano entre Cascavel e Guaraniaçu, ou entre Cascavel e Catanduvas, ou Cascavel e Cafelândia. Então, elas estão na região metropolitana, mas não existe uma dependência, por exemplo, de serviço de saúde, de educação, mas não é uma coisa que justifique haver uma participação numa região metropolitana. Os municípios que foram na primeira seleção separados, talvez eu esqueça algum, mas foram Cascavel como sede, Corbélia, Toledo, no estudo, Santa Teresa, Lindo Oeste, Catanduva, se não me engano. E tinha mais uma ali perto de Corbélia, não sei se é Anaí ou Braganey, algumas dessas cidades. Mas algumas delas já estavam no limite daquilo que seria aceitável para ter a participação e para ter investimentos em todas essas áreas que eu comentei, né? Por exemplo, você tem uma linha metropolitana de Cascavel a Braganey, por exemplo. Será que vai ter fluxo para que essa linha se sustente economicamente? Então, a empresa contratada fez todos esses estudos para sugerir, né, quais seriam os municípios. E a decisão que vai ser tomada hoje é a decisão final sobre a participação ou não desses municípios, porque eles também têm a opção de escolher participarem ou não.
Então, mas já há uma pesquisa prévia em relação a esses 24 municípios?
Sim, o trabalho, essa empresa está trabalhando há quase um ano.
Uhum. Né? O senhor acha que ficariam quantos municípios desses 24?
Olha, essa pré-definição que eu falei eram cinco.
Cinco.
Né? E isso pode efetivamente acabar, por exemplo, Toledo já definiu que não tem interesse em participar, Catanduva, se não me engano, também não. Então isso ficaria reduzido praticamente a Cascavel, Lindo Oeste, Corbélia e talvez Catanduvas. Mas já existe alguma indicação de alguns municípios que também não têm interesse. Eu não sei se é por desconhecimento de alguma coisa, né? Não sei exatamente, ou pesaram os prós e os contras e entenderam que os fatores negativos são maiores que os positivos. E a audiência pública é para que a comunidade, participando disso, possa, vocês entenderem, né? Se a comunidade analisar e entender que pode ser um passo positivo para o seu município, para que eles internamente lá depois discutam com o prefeito e dizem, não, mas nós da comunidade queremos, ou se o prefeito quer e a comunidade não quer, seja uma decisão tomada não exclusivamente por um gestor, né? Mas assim pelos representantes da sociedade civil organizada, das pessoas que participam dessa audiência pública e que passam a ter um conhecimento um pouco mais largo sobre o que representa a criação ou não da região metropolitana.
Uma pergunta do Leonir, ele diz o seguinte: essa quantidade reduzida de municípios não inviabiliza a criação da região metropolitana? De repente tem poucos municípios interessados. Isso não ficaria inviabilizado?
Não.
Dependendo da quantidade.
A região metropolitana, como eu disse no começo, é uma união de municípios com o sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram.
E uma outra pergunta aqui: se tiver 4 ou 5 municípios e mais à frente outros municípios quiserem fazer parte, eles podem fazer parte?
Podem, desde que eles atendam aqueles requisitos, né, de interdependência entre um e outro.
Que é o que pode acontecer, de repente.
Exatamente. Né? O crescimento dos municípios...
Perceber o que é um bom negócio, digamos assim, aí os outros prefeitos, outros municípios...
A região metropolitana, ela passa, depois instituída, passa a ser regida pelo conselho. O conselho é composto pela gestão metropolitana e pelos municípios que compõem. Então, os prefeitos podem convocar uma assembleia, sugerir a inclusão de novos municípios, os municípios próximos podem solicitar a inclusão. A região metropolitana, né, a gestão da região metropolitana vai fazer o estudo para verificar o que existe realmente de dependência, essa inclusão vai repercutir, né, o que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão nesse município que quer entrar. E não existe restrição nenhuma, quer dizer, é um processo contínuo. O crescimento das cidades é um processo contínuo. E aí entra de novo, né, o conceito da região metropolitana. Ele é criado a partir do momento que um município passe a atender aqueles requisitos que possam transformá-lo numa sede de região metropolitana.
Muito bem, nós precisamos encerrar, a produção já sinaliza aqui, o nosso tempo acabou, Fernando de Lemburg. Aliás, eu gostaria que o senhor tivesse aqui numa outra oportunidade para a gente falar das outras ações como assessor de assuntos estratégicos. Nós temos boas notícias relacionadas ao aterro sanitário, à usina, carros elétricos, ônibus elétricos, todo um trabalho que o senhor vem desenvolvendo, auxiliando na gestão do prefeito Paranhos, né? Fazendo parte, evidentemente, dessa gestão. Então, hoje a audiência é 1h30, ela é aberta a todos, é híbrida também, que se alguém quiser acompanhar à distância, ouvintes que nos acompanham em outras cidades aqui do oeste do Paraná, o pessoal pode também participar, é isso?
Exatamente, os municípios devem ter disponibilizado uma sala para que todo cidadão que queira se informar e participar e opinar possam participar nos municípios. E eu peço às pessoas que tenham possibilidade de ir lá ao auditório da prefeitura para participarem da audiência. Por quê? Porque isso acaba se tornando uma realidade com possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Então, são processos que nós passamos, as cidades vão crescendo, Cascavel, né, hoje é um destaque, a gente sabe disso, e eu acho que os municípios juntos, somando forças, eles se tornam mais fortes, independente do tamanho de cada um dos municípios, né? Eles não vão estar um à frente e outro atrás, eles vão estar lado a lado, na perspectiva de ações conjuntas que tragam melhoria de qualidade de vida para os habitantes de todos em conjunto. Então, eu acho que é um passo positivo e que todos os municípios que têm essa possibilidade devem pensar claramente nessa possibilidade. Não é defendendo nenhum município, é defendendo os habitantes, né, da região toda e de todos os municípios que poderiam compor a região metropolitana.
De Lemburg, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Conversamos com o Fernando de Lemburg, assessor de assuntos estratégicos, e falamos sobre a criação da região metropolitana e, naturalmente, dessa audiência pública que acontece 1h30 da tarde. A reportagem da CBN acompanha no decorrer da programação. Estaremos trazendo outros detalhes. Agora, 10h30, vem aí o repórter CBN.